Senadores elogiam medidas do governo para aquecer a economia.
Suplicy aplaude redução dos juros, mas Agripino adverte. Governo tem que cortar os gastos supérfluos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores elogiaram as medidas anunciadas ontem pelo governo federal para aquecer a economia. Uma delas é redução de impostos de alguns produtos, como os da cesta básica.
O pão francês e a farinha de trigo, por exemplo, tiveram a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, e da COFINS, a contribuição para a Seguridade Social, prorrogada para todo o ano de 2012.
Os produtos da chamada linha branca também tiveram redução do IPI. O imposto das geladeiras, por exemplo, caiu de 15% para 5% e dos fogões de 4% para zero.
Segundo Romero Jucá, a redução do imposto vai aquecer a economia e gerar empregos. A meta é atingir 2 milhões de novos postos de trabalho em 2012.
E para isso é preciso que a economia se fortaleça, se aqueça. O Banco Central já vem baixando juros. É importante que continue essa visão de diminuição dos juros para fortalecer a economia. E, ao mesmo tempo, o setor produtivo precisa ter aprovado medidas como essa que nós estamos aprovando, se Deus quiser, na próxima semana do Código Florestal, exatamente para incentivar a criação de postos de trabalho e a produção.
E o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, destacou que o governo também diminuiu o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que é pago quando se faz um empréstimo ou se usa cheque especial, por exemplo.
Ele explicou que as medidas anunciadas pelo governo são importantes para o país evitar possíveis efeitos da crise econômica internacional.
Essas medidas tomadas hoje que vão ao encontro das necessidades da população e, ao mesmo tempo, elas encontram outras ferramentas para que a gente atravesse esse momento de dificuldade com uma certa tranquilidade e, ao mesmo tempo, atravesse esse momento mantendo o nível de emprego, o nível de investimento.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, comemorou o corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros básicos.
Essa foi a terceira queda consecutiva da Selic, que agora está em 11% ao ano. E segundo o Suplicy, isso vai diminuir o impacto da crise europeia sobre o Brasil e impulsionar a economia brasileira.
As autoridades econômicas estão no caminho de, ao mesmo tempo, estarmos sendo prudentes para não permitir que a inflação se acelere, mas com muita preocupação de manter o ritmo de crescimento da economia em termos saudáveis e de procurar fazer com que não se agrave qualquer situação para os trabalhadores.
Já o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, reclamou que a redução dos juros não vem acompanhada de qualquer medida do governo para conter os gastos públicos.
O senador disse que a dívida pública interna está grande demais e já está em 1,8 trilhão de reais.
Para conter esse endividamento público, José Agripino advertiu que o governo precisa cortar os gastos supérfluos e investir em setores essenciais para assegurar o crescimento econômico do país.
Nós estamos vivendo dias difíceis e temos que acordar para tomar medidas duras e sérias.
E o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, afirmou que é vergonhoso o Brasil ainda estar entre os países com alto índice de corrupção.
Em pesquisa divulgada ontem pela entidade Transparência Internacional sobre corrupção em 182 países, o Brasil caiu para a posição de número 73, apesar de ter nota um pouco melhor do que a do ano passado.
Se o Brasil tivesse os mesmos índices de corrupção da Dinamarca, cada brasileiro teria um ganho de 70% superior ao ganho que ostenta neste momento, sobretudo em razão da corrupção, que conforme a Transparência Internacional rouba do Brasil oportunidades de emprego, de salário, de receita pública, de desenvolvimento, enfim.
A aprovação do novo Código Florestal vai ajudar a resolver o problema da regularização de terras.
Essa é a opinião do senador Assir Gurgax, que participou hoje na cidade de Ariquemes, em Rondônia, de uma audiência sobre o assunto. A reportagem é de Rogério de La Fuente.
Rondônia possui hoje aproximadamente 80 mil unidades rurais dedicadas à agricultura familiar, com no máximo 240 hectares de extensão. Isso corresponde a 86% das propriedades rurais do estado em que são empregados aproximadamente 84% da mão de obra do campo. Quase a totalidade desses imóveis rurais estão irregulares, não são registrados. O senador do PDT de Rondônia, Assir Gurgax, que presidiu o seminário em Ariquemes e foi o autor do requerimento de realização do encontro, disse que, em grande parte, o problema será resolvido na próxima semana pelo Senado.
Principalmente no que diz respeito ao ordenamento agrário, será resolvido com a aprovação do Código Florestal, que está marcado para a próxima terça-feira no Senado Federal, que vem regularizar a situação de milhares de agricultores e trazer segurança jurídica para o campo, além de proteção para as nossas florestas.
O presidente do Sindicato Rural de São Francisco do Guaporé, Edson Afonso Rodrigues, se queixou de que as grandes propriedades também merecem atenção.
O senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, disse que rodovias ruins dificultam e encarecem o escoamento da produção das regiões Norte e Centro-Oeste.
Ele lembrou que, na pesquisa da Confederação Nacional do Transporte de 2011, 23% das rodovias avaliadas no norte do país receberam um conceito péssimo, o pior resultado entre todas as regiões.
É urgente o investimento intenso, por exemplo, de duplicação dos eixos mais movimentados nas malhas de Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para que também sejam mais interessantes aos empresários aplicar em atividades produtivas nessas regiões.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, apresentou o projeto que obriga todos os alunos que concluírem o ensino médio a fazerem as provas do Enem.
Segundo o senador, há denúncias de que muitas escolas incentivam apenas os melhores alunos a inscreverem-se no exame. Assim, essas escolas têm melhor avaliação e usam isso como propaganda.
O Enem, por suas qualidades pedagógicas e por constituir uma política de Estado, merece ser valorizado como instrumento de avaliação do ensino, de indução de mudanças curriculares e de seleção de candidatos aos cursos de educação superior. Assim, participar do exame deve constituir um percurso necessário dos alunos ao se tornar um componente curricular obrigatório do ensino médio.
E o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, lamentou que 11.900 brasileiros tenham morrido em 2010 por causa de doenças decorrentes da AIDS.
O número de novos casos de AIDS no Brasil caiu em 2010, mas o senador acha que ainda é alto. Segundo o Ministério da Saúde, em 2010 foram registrados 34.200 novos casos de AIDS, 1.300 a menos que em 2009.
Rodrigo Hollenberg também acha preocupante que o nível de contaminação tenha sido maior entre os jovens de 15 a 24 anos. Por isso, ele fez uma advertência.
Não é porque o Brasil tem um exemplar programa de combate à doença que podemos baixar a guarda nas campanhas de prevenção. É preocupante que o índice de contaminação entre jovens de 15 a 24 anos tenha crescido. Não é apenas uma questão de saúde pública, mas de educação. As escolas devem estar preparadas para lidar com o tema, livre de preconceitos e com material adequado disponível.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Fábio Calisto.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Quando o Tribunal de Contas da União encontra irregularidades em uma obra feita com recursos públicos, ele pode determinar sua correção, além de apurar as responsabilidades dos gestores envolvidos. É o que ocorre, por exemplo, com as obras para a construção do trecho da Ferrovia Norte-Sul entre Aguiarnópolis e Palmas, no Tocantins. Uma auditoria do TCU encontrou um sobrepreço de quase 20% do valor contratado para o empreendimento, o que equivale a mais de 29 milhões de reais. O valor decorre da sobreavaliação dos serviços unitários. Também foi identificada a diferença entre os quantitativos pagos e os efetivamente executados em serviços para a construção da ferrovia. O tribunal fará uma tomada de contas especial para quantificar os danos e apurar os responsáveis pelas irregularidades. O relator do processo é o ministro Valmir Campelo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.